Quais são as suas metas para esse ano? E o que você vai fazer para alcançá-las?
Muita gente prepara aquela listinha com uma série de resoluções para o ano novo, né?
É, mas não basta querer para realizar os desejos. É preciso, antes de tudo, planejar.
E assim funciona com as contas do governo. São estabelecidas metas e feito um planejamento para deixar a casa arrumada com mais emprego e renda para a população.
Para executar esse trabalho, em 2023, voltou a funcionar o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Junto com a sociedade, o Ministério elaborou as principais metas para os próximos anos e promoveu ações que contribuíram para o crescimento do país.
Vamos saber mais sobre essas medidas e também sobre o trabalho que vem sendo feito com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Boa noite, ministra.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando.
Ministra, vamos começar falando sobre a retomada do Ministério do Planejamento e Orçamento. O que representou essa volta e quais as principais atividades que foram promovidas ao longo do ano?
Acho que essa foi a principal medida do presidente Lula logo no dia 1º de janeiro, recriar o Ministério do Planejamento. E temos como exemplo da importância o que aconteceu nos últimos 4 anos. No momento que o Brasil mais precisava de norte, de rumo e de bússola, ele ficou sem um ministério que planeja a médio e longo prazo o futuro do país. Atrasou-se vacinas, gastou-se muito e gastou-se mal. Vamos lembrar que no passado as políticas públicas, não é que faltou dinheiro, gastou-se muito, mas não se atualizou o valor da merenda escolar, não tinha dinheiro para construir casa no programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1. A farmácia popular, quantos projetos e políticas públicas foram desativadas no passado? Porque não tinha planejamento. A criação do Ministério do Planejamento faz com que a gente possa estar ao lado do povo, perguntando para o povo como fizemos, que Brasil vocês querem para os próximos 4 anos. E nós construímos por diversas mãos o Brasil do futuro. Então agora, a partir de agora, com o Ministério do Planejamento e com o nosso PPA participativo, todos os ministros já sabem o que a população quer, né, quando quer e como quer. E agora os ministros já têm a sua bússola, que é o plano plurianual, que vale a partir agora de janeiro de 2024.
Pois é isso, ministra. No ano passado foi elaborado esse plano plurianual e a participação da população, que foi diretamente ouvida, né? Como é que foi essa contribuição e o que que o brasileiro mais quer para os próximos anos?
Foi fantástica, Luciano. É aquela coisa da sabedoria popular, né? Às vezes a classe política acha que sabe mais que o povo. Lê do engano. Ninguém melhor do que o povo para dizer o que precisa. E o presidente Lula deu uma determinação. Simone, eu quero que você vá a todas as capitais do Brasil ouvir dos movimentos sociais, da sociedade, dos jovens, dos adultos, dos aposentados, que Brasil eles querem para os próximos 4 anos. E nós vamos colocar o dinheiro público, que é do povo, onde o povo quer. Importante desse PPA é que ele também foi digital. Então, as pessoas que não puderam ir participaram, foram quase 5 milhões de acesso. O que eles querem, Luciano? O primeiro, não podia ser diferente, combate à fome e à desigualdade social. Emprego, renda, portanto, mais indústrias, casas populares, saúde e educação de qualidade. E a todo momento, e essa foi a grande novidade desse planejamento, e todos os ministros agora são obrigados a investir dinheiro público com esse enfoque, as pessoas perguntavam, no orçamento público, onde é que está meu filho? Onde é que está criança ou adolescente no orçamento brasileiro? Onde é que está mulher? Onde é que está a igualdade racial? Porque somos um povo majoritariamente formados por negros, pardos, pela diversidade, onde que está a questão ambiental da sustentabilidade, onde é que está a questão dos povos originários. Que coisa fantástica. E, portanto, a partir daí, nós mandamos para o Congresso Nacional o PPA, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e agora é lei.
Ministra, e foram promovidas mudanças em 2023, como a criação de uma nova regra fiscal e também aprovada a reforma tributária. Como é que essas medidas podem impactar a economia do país?
Tem um impacto imediato e direto. Eu diria que a palavra mágica é credibilidade. Nós passamos para a iniciativa privada, para os investidores internacionais e nacionais, que este é um governo sério, que tem um foco no social sem descuidar do dinheiro público. Ninguém vai sair gastando por gastar, nós vamos gastar naquilo que é prioridade. Nós não precisamos fazer economia, não precisamos fazer caixa, mas não podemos gastar mais do que arrecadamos. Qual foi o impacto disso, Luciana? Vocês viram queda de juros, queda da inflação, câmbio controlado, portanto, queda do dólar, consequentemente, comida mais barata na mesa do trabalhador. Com essa credibilidade, houve mais investimentos no Brasil e nós colocamos quase 2 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho. Quase 2 milhões a mais de trabalhadores. Nós podemos estar falando uma média aí de 3 pessoas por família, ou 4, de podemos estar falando, sei lá, de 8 milhões de pessoas sendo beneficiadas. Então é isso, carne, as pessoas estão comendo melhor. Nada poderia dar mais satisfação para um governo que nós sabemos que é um governo progressista, um governo que se preocupa com as pessoas, do que ver as pessoas empregadas e comendo melhor.
Pois é, sobre crescimento da economia. No início de 2023 era esperado um crescimento de 0,8%, mas a expectativa aumentou para quase 3%. Como é que isso ocorreu e o que é que isso significa, ministra?
Bom, primeiro, isso demonstra que a potência que é o Brasil, né? O Brasil, se nós olharmos, nós temos cinco regiões fantásticas, cada uma com as suas potencialidades. A gente fala muito do agronegócio, mas não é só o agronegócio. O agronegócio foi o carro-chefe, ele puxou a economia, mas a equipe econômica soube passar os recados certos. Agiu com transparência, com diálogo, com credibilidade, soube conversar com o Congresso Nacional, e é preciso um reconhecimento que o Congresso Nacional respondeu às nossas demandas. Foi o grande parceiro do governo do presidente Lula na aprovação de medidas importantes e estratégicas. Nisso tudo, né, de novo, a tal da credibilidade leva o investidor a acreditar, a apostar e a investir. Isso faz a economia crescer. Crescimento significa emprego. Emprego significa comida na mesa de cada cidadão brasileiro.
Ministra, o Congresso aprovou no final do ano passado o projeto de lei orçamentária de 2024, né? E a senhora falou muito sobre, na posse, também agora, sobre investimento social com responsabilidade fiscal. Esse projeto traduz isso?
Traduz. Bom, primeiro lembrar que o orçamento brasileiro é feito em parceria do executivo com o legislativo. Nem tudo que a gente apresenta passa, e não passou. Faz parte do jogo democrático. Mas o que passou nos dá tranquilidade para saber que não faltarão recursos na área da saúde, na área da educação, nos investimentos do PAC que foram preservados. Quando a gente fala de investimentos do PAC, é importante lembrar que só investimento privado é insuficiente. É preciso dinheiro público também para fazer a economia girar. Então, nós teremos recursos em todos os estados brasileiros, na área de infraestrutura, de rodovias, parcerias na área de ferrovias, portos, aeroportos, cabotagem. Então, são investimentos públicos que são fruto do orçamento que foi aprovado no passado, que vale a partir desse ano, que vai fazer a máquina da economia girar. Portanto, eu estou um pouquinho mais otimista do que o mercado, que tem falado que o Brasil só vai crescer 1,5%. Oxalá estejam todos equivocados. Falaram que o Brasil ia crescer 0,7% ano passado, cresceu 3%. Então, estão falando que vai crescer 1,5%. Então, vamos apostar que o Brasil vai crescer acima de 2%, né?
Ministro, o tema agora é a integração sul-americana. No início de dezembro, na cúpula do Mercosul, foram anunciados cerca de 50 bilhões de reais para esse projeto de integração. De onde são esses recursos e como funciona esse projeto que foi articulado pelo Ministério?
Isso foi fruto de uma reunião que o presidente Lula teve com os chefes de Estado de todos os países da América do Sul. A partir daí, nós criamos um subcomitê, conversamos com todos os secretários de fronteira, dos estados fronteiriços, e desenhamos 5 rotas de integração. Muita gente acha que os nossos maiores parceiros comerciais são a China, Estados Unidos e a União Europeia. É verdade, mas se esquece que o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, por exemplo, é a Argentina. Então, nós temos muito a ganhar emprego em renda, e também os países vizinhos, nessa integração de rotas. Muito dessas integrações de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, já estão no PAC. Esse 50 bi é dinheiro extra de bancos internacionais que vão ficar à disposição, BNDES, BID, CAF, Fonplata e tudo mais, à disposição do Brasil e dos países que fazem fronteira com o Brasil, os países da América do Sul, para fazer aquilo que falta de gargalo para essa integração. Essa integração, ela vai não só integrar culturalmente a nossa população, mas ela vai, repito, ser bom para nós e para os países vizinhos no que se refere a emprego e renda.
E, ministra, vamos falar agora sobre os investimentos previstos para esse ano. O que, que a gente pode esperar para 2024?
Primeiro, é começar a executar aquilo que o povo pediu no PPA. O orçamento, ele é espelho, no primeiro ano, do que o PPA foi colocado a pedido da população. nós estaremos cumprindo os pisos da educação, da saúde, teremos muito recurso para infraestrutura e para o programa Minha Casa Minha Vida, é importante lembrar, especialmente voltado para quem ganha até um salário mínimo e meio, até dois salários mínimos, e políticas públicas naquilo que é mais específico. Eu não tenho tempo aqui, mas muito feliz de saber que o presidente Lula cumpriu também um compromisso que fez comigo quando eu o apoiei, e nós estamos entrando esse ano com a Bolsa Permanência, que era aquela poupança jovem para os nossos jovens do ensino médio não saírem dos bancos da escola, porque sem isso eles não têm futuro. Então vão ganhar também uma bolsa e uma poupança para ficarem, para concluírem o ensino médio, para um curso profissionalizante, ou para um banco de uma universidade, ou como professora universitária. Estou extremamente feliz de saber que logo de cara o presidente já mandou colocar esse projeto para executar e ele começa agora, a partir de fevereiro, a funcionar.
Bem, conversamos
então com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Muito obrigado, ministra, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Um bom 24, com muita saúde e paz para todos.